é a força que muita gente precisa para seguir em frente. Acesse copel.com/energiasolidaria e saiba mais.
Copel, pura energia.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar sua fé no mundo, existe.
Olá, boa tarde, mais uma excelente tarde, né? Uma tarde festiva, animada para nós aqui da 91.7, porque hoje temos excelentes motivos para comemorar, para celebrar. Além de nós celebrarmos o aniversário do nosso querido Luiz Fernando de Jesus, né, o Nando, nós também hoje celebramos 77 anos da nossa querida 91.7 Ipiranga de Palmeira, a nossa FM. Hoje, dia 21 de maio de 2025. Então, hoje, o programa Bem Me Quero está todo especial. Hoje, fazemos a nossa função social de levar até você toda a história da nossa querida 91.7. E nós chegamos no oferecimento da Renove. A Renove que tem hoje, quarta-feira, no seu atendimento, nutricionista, fisioterapia e ortopedista. Amanhã, quinta-feira, atendimento de nutricionista, massoterapeuta, ginecologista e psicanalista. E sexta-feira, atendimento de oftalmologista e psicanalista. Também chegamos no oferecimento do Correio Moraes Saúde, do Grupo Correio Moraes. O Grupo Correio Moraes que traz até você todo o atendimento com o Laboratório de Análises Clínicas Correio Moraes, a Clínica de Especialidades Correio Moraes, Clínica de Imagem e também Medicina e Segurança do Trabalho. Correio Moraes sempre muito dedicado, empenhado no bem-estar e na saúde do povo palmeirense. Como eu já disse, né? Eu sou a Joselba Aze, juntos nós estamos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7. Essa nossa FM que hoje aniversaria 77 anos de rádio Ipiranga em Palmeira. Que beleza, que lindo, né? E hoje também nós celebramos aqui o aniversário do Nando, né? O Nando também está aniversariando hoje. Então, aí para essas duas datas muito especiais, toda a nossa gratidão a Deus, né? Pelo dom da vida do Nando e também aqui pela nossa 91.7, que tanto contribui para a cultura, para o entretenimento e para a comunicação local. E nós vamos hoje, então, falar um pouquinho dessa nossa amada Rádio Ipiranga de Palmeira, né? A primeira rádio paranaense, ela foi instalada em março de 1924 em Curitiba. E esse fato colocou o estado na rota da radiofonia. E no ano de 1948, a ZY prefixo P7 é inaugurada em Palmeira e se reconhece por fazer parte da história da cidade de Palmeira. Por essa razão, foi a primeira na região, trazendo o entretenimento, a comunicação, que com maior facilidade podia comunicar-se com outras cidades, mandar recados para o interior, dedicar músicas e ouvir as notícias do momento. O período de instalação da rádio foi resgatado através do trabalho do senhor Osmair de Freitas, um dos funcionários mais antigos da emissora, que escreveu um significativo legado sobre a história da mesma desde a sua instalação no ano de 1948 até o período em que foi desativada na década de 50. Isso mesmo, você sabia que a Rádio Ipiranga começou e depois precisou ser desativada? Então, isso aconteceu, né, lá no ano de 48. Então, com base nas informações contidas no texto, Osmair de Freitas escreve que a história da Rádio Ipiranga, ela começa em meados do ano de 1947, quando os senhores Henrique Dornelles e Jandir José Varacim pedem junto à Prefeitura Municipal de Palmeira um alvará de licença para a instalação de uma estação de radiodifusão nessa cidade. Em seguida, foi formada uma sociedade proprietária da emissora, tendo como sócios Henrique Dornelles, Jandir José Varacim, Indústrias Emílio Malucelli, que eram representadas por Emílio Malucelli, João Schede, representado pela senhora Nela Minghini Schede. E então, com a sociedade já organizada, a rádio passou a chamar-se Rádio Ipiranga Limitada. E assim iniciou-se a compra dos aparelhos necessários para o funcionamento. Um transmissor, uma mesa de som, microfones, torre de transmissão e outros, como a cabine de som, feita de madeira revestida de Eucatex, confeccionada por Jacó Haas. E com a chegada dos aparelhos, iniciou-se então a montagem. E segundo Osmair de Freitas, que teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos desde o início, inclusive o levantamento da torre de transmissão. Em 3 de março de 48, a portaria número 245 aprovou o uso do primeiro transmissor. E passado uns 30 dias, uma nova portaria autorizou o local para a instalação do estúdio, que ficava à Rua Coronel Vida, numa casa de propriedade da dona Luizinha Eriksen Pereira, e onde atualmente é a residência do senhor Reni Malucelli. O transmissor era ligado por Emília da Torre, como ficou conhecida até hoje. A data oficial de inauguração foi dia 21 de maio de 1948, sobre a qual o senhor Osmair de Freitas conta uma história talvez ainda não conhecida por muitas pessoas, o primeiro dia de funcionamento da rádio. E ele conta assim: o senhor Dornelles convidou-me para naquela noite, início de maio, colocar a emissora no ar, tendo ele seguido até o transmissor, de onde pronunciou as primeiras palavras anunciando o funcionamento da rádio, ficando eu no estúdio no controle de som e após falando aos ouvintes, solicitando impressões de como estavam recebendo as transmissões e outros dados sobre a rádio. E daquele dia em diante, passando a transmitir em caráter provisório até o dia que recebeu o prefixo ZYP7, passando daí a operar em caráter definitivo. Segundo arquivos da Rádio Ipiranga, no mesmo ano de instalação, o quadro diretivo sofreu algumas alterações, sendo o cargo de gerente ocupado por Emílio Malucelli e permanecendo Henrique Dornelles como diretor técnico. A portaria número 708, de 16 de agosto de 1948, permitiu a alteração social e outorgou aumento de capital. O primeiro discurso foi pronunciado em 29 de maio de 1948 pelo Dr. Lamberto Lannes, conceituado médico da cidade e reconhecido como grande orador. Logo após, foi realizado um coquetel e um pequeno show. Osmair de Freitas, baseando-se em sua memória, escreve que a programação da rádio era normal e variada, como das outras rádios, mas sempre voltada para os interesses dos ouvintes. Atualmente, nas áreas social, cultural, econômica, esportiva, educacional, com programas bem elaborados, de estúdio e de auditório, ou eram apresentadas até novelas gravadas e peças teatrais gravadas ao vivo. Apresentava-se também um comentário diário intitulado Viva a Democracia, enviado pelo consulado americano, que era lido pelo referido senhor após as notas sociais depois do meio-dia. Quanto aos noticiários, o noticiário P7 inicialmente era transmitido diretamente da Folha da Manhã da cidade de Ponta Grossa para a Rádio Ipiranga, a Voz da América, e era transmitido em gravações grandes de 38 rotações semanalmente, que também eram recebidas do consulado americano. A programação normal diária da emissora começava às 6 horas com o programa do Trabalhador. Notícias e assuntos de interesse do trabalhador, com oferecimento de músicas aos ouvintes do programa e notas de utilidade pública. Este tinha uma audiência significativa em algumas regiões brasileiras, pois recebia inúmeras cartas do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. A rádio oferecia outras atrações, notas sociais, programa da amizade, A Hora do Ângelus, transmitida inicialmente pelo senhor Henrique Dornelles, depois por Osmair de Freitas e mais tarde por Oscar Teixeira de Oliveira, com uma apresentação de mensagens religiosas e oferecimento de orações para pessoas que aniversariavam, casavam ou até mesmo em casos de falecimentos. Durante o dia, nos intervalos, eram transmitidas músicas com dedicatórias aos aniversariantes, recém-casados e outros acontecimentos. No programa da Amizade, as músicas eram oferecidas coletivamente e apresentadas por Lenita Vida e por outros locutores que vieram posteriormente. Para quem não sabe, a dona Lenita Vida, né, ela é a mãe ali do José Antônio Bordignon Neto, ali do posto Bordignon, né, da Eliane Salgado. A mulher ganhou um espaço, então, na Rádio Ipiranga com a dona Lenita Vida, que foi a primeira locutora que apresentava o programa da Amizade, onde as músicas eram oferecidas coletivamente. E então as vozes femininas doces e suaves encantaram o público da época e também marcaram um período em que a mulher deixou de ser somente dona de casa, abrindo assim as portas para o mercado de trabalho. A programação musical do dia era feita com vários gêneros musicais, sertanejo, música popular brasileira, e em alguns horários eram tocadas músicas de outros países e também músicas clássicas. Quando a programação era ao vivo, transmitida diretamente dos estúdios, realizava-se um programa caipira com os compadres Naco, Neco, Nico e Noco, formado por Henrique Dornelles, Humberto Beraldi, Adir Pacheco e Gilberto Teixeira. Mais tarde, Henrique deixou o grupo e então entrou Jurandir Araújo. O programa Caipira dos Compadres Naco, Neco, Nico e Noco apresentava músicas caipiras ao vivo, entremeadas com conversas de gente simples, uma linguagem popular caipira, algumas anedotas e também o grupo vestia-se a caráter. Esse grupo até cometia algumas gafes durante os programas que apresentaram. E a mais famosa é que um deles perguntou ao Neco: como é que vão as coisas, compadre? Ao que o Neco respondeu: pois é, compadre, hoje tô cagado de corvo. E então, havia uma questão que não havia muito filtro, né? E algumas gafes eram cometidas, porque os programas eram apresentados ao vivo. Havia também programas apresentados ao vivo, como O Choro é Nosso, com Venceslau Zap, que tocava clarineta e sax soprano, Adir Pacheco, que tocava acordeão, Gilberto Teixeira no violão, Domingo José Catarina no cavaquinho, Luiz Correia da Silva no pandeiro e posteriormente substituído por Luiz Pádua e Eros Pacheco, que apresentavam sambas e chorinhos. Já o conjunto Serenata, com Venceslau Zap, violino e clarineta, Alípio Teixeira, violino e Gilberto Teixeira, violão, Adir Pacheco, acordeão e Levi Macedo, flauta, e ainda esporadicamente outros elementos, como Haroldi Armstrong, que tocava acordeão, e a Yara Gratic, que também tocava acordeão. E eles tocavam músicas próprias para serenatas. Havia também programas de auditório. Olha só, né? E eles eram apresentados no antigo Cine Vitória, que ficava localizado na rua, na rua 15 de novembro, onde hoje funciona ali, mais ou menos ali onde é hoje. Deixe-me ver ali o bistrô para baixo, um pouquinho, mais ou menos por ali, pelo que consta aqui, né? É onde foi depois, muito mais tarde, a lanchonete chamada Casarão, né? O Nando deve lembrar disso, né, Nando? Mais ou menos. Então, ali era o Cine Vitória. E nesse Cine Vitória, na Rua 15, havia os programas de auditório. E muitos artistas famosos, como Nuno Roland, famoso cantor da Rádio Nacional, Alvarengue Ranchinho, que era uma aplaudíssima dupla caipira da época, né? O Olívio Cavolieri, o Pequeno Caruso, Átila Tosi, alguns palmeirenses aí tiveram o prazer de tocar e acompanhar esses artistas que eram famosos e queridos naquela época, né? Hoje, para nós não conhecemos, mas naquela época eles eram bem conhecidos. E também nesse Cine Vitória era apresentado o Clube Mirim, que era um programa que marcou época aí na Rádio Palmeirense e também no Paraná, porque ele era patrocinado pela Caixa Econômica Federal. E o programa Clube Mirim, ele estava ligado ao programa da Rádio Guairacá de Curitiba, onde alguns participantes que se destacavam em Palmeira iam até a capital do estado para lá se apresentarem. Entre esses aí estava Aldo Mel, Omotir Assad, Dalva e Deolinda Teixeira de Oliveira e uma dupla caipira, que era o Clayton e sua irmã. E através desse programa, muitas vozes femininas destacaram-se, como a Sebastiana Diniz, Heloína Alves, Neuzeli Schultz, Dalva Teixeira. O programa era apresentado aos domingos por Júlio Soares da Silva, até que este foi embora para Curitiba. E no ano de 1950, quando Henrique Dornelles assumiu, né? Mais tarde, o Clube Mirim passou a ser apresentado por Osmair de Freitas. Segundo o mesmo, o programa tornou-se porta para despontar o dom artístico de um grande número de crianças que cantavam e declamavam. Na parte esportiva, atuavam o José Perotto, o Henrique Dornelles no programa diário Bola Falou. E nas transmissões externas, como partidas de futebol, Silvio Bastos era narrador, Gabriel Carazai, Osmair de Freitas e Sérgio Teixeira como comentaristas. A rádio transmitiu jogos do Campeonato Campo Larguense, Campeonato Brasileiro e outros clássicos. Do tempo que trabalhou na emissora, Osmair lembrou de várias pessoas que por aqui passaram em diversas funções. O Henrique Dornelles, que era o diretor, o Jandir José Varacim, que também era diretor, Alexandre Michailenko, que era sonoplasta, Osmair de Freitas e Lenita Vida, locutores, Mário Fanucci, locutor-chefe, Eni Passoni e Ida Podolak, que eram locutoras, programadoras, discotecárias. Mais tarde também fizeram parte da emissora Rivadavia Ribas, Sebastião Bacila Júnior, Jamur Júnior, que eram técnicos de som, Tereza Shen, Sirley Fritz, Terezinha Yurk, Marici Genrich, Yolanda Witkowski, Antônia Rosa, Roselmira Moreira, Rosemary Moreira, Lenira Fernandes, Zita Shen, Omotir Assad, Emília Albert, Glaci Kuhn e Humberto Martins. Por razões econômicas e políticas, os sócios Henrique Dornelles e Jandir José Varacim, na década de 50, afastaram-se voluntariamente da emissora e o senhor Arturo Prevedelo assumiu a direção técnica da rádio. Nessa época, o senhor Emílio Malucelli trouxe de Ponta Grossa um locutor de nome Heraldo Bastos Pequeno, que assumiu a função de gerente. Mas esse permaneceu por muito tempo devido a uma desavença e confusão num baile da cidade. Então assumiu a gerência da rádio o senhor Gabriel Magnani Carazai, em março de 53, que juntamente com Osmair de Freitas e Sérgio Teixeira, que já faziam parte do quadro de funcionários, aqui permaneceram até a paralisação da mesma no final de 50. Com todas essas mudanças, então, Houve aí mais tarde um grupo de jovens formado por Antônio Luiz de Freitas, Dalmo de Freitas, os parentes do Nando aí, né? E Jamur Júnior, que tentaram reativar a emissora numa tentativa que não teve muito sucesso, devido à precariedade da energia elétrica, a situação econômica do município, tendo assim que encerrar as atividades. A rádio ficou inativa por um período até a transferência para a paróquia de Palmeira. Então, nós estamos hoje, né? Nós estamos aqui, eu olhei para o relógio agora e ia continuar a história, mas eu vou ter que dar uma paradinha porque nós temos que ir para o intervalo, eu tenho que molhar a palavra, né, gente? Mas hoje nós estamos vendo um pouquinho dessa história incrível da FM 91.7. Porque para você, querido ouvinte, tanto quanto para mim, pro Nando, nessa faixa de idade nossa aqui, né, dos 40, 50 anos, nós não temos ideia de tudo isso. A minha mãe tem 87 anos, ela trabalhou na FM Ipiranga, na FM não, né, na Rádio Ipiranga antiga, por um curto período de tempo, e ela me contava muitas histórias, mas a gente não tinha nem noção de tudo isso, né? E a partir de todo um trabalho de TCC da professora Andresa Brustolin Zenf, é que eu coletei todas essas histórias para trazer para vocês hoje. Histórias maravilhosas aí, coisas que a gente nem imaginava que existia, como esse próprio programa, que era um programa de auditório, né? E a gente nem sabia que havia esse cine ali na 15, né, Nando? Tudo isso é muito novo para nós. Então é bom ficar sabendo de tudo isso, né? Então, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas muito rapidinho mesmo. Nós já retornamos aqui com um pouquinho mais de história da nossa 91.7.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM. 91.7.
Algumas coisas acontecem em um instante, mas podem ter graves consequências. Um cigarro jogado pela janela do carro, um balão ou lixo queimado podem gerar um grande incêndio. O fogo se espalha rapidamente e o calor gerado pelas chamas perto das redes ou linhas de energia pode deixar cidades inteiras sem luz. Queimadas destroem o meio ambiente e colocam vidas em risco. Não seja você o responsável por tantos danos.
Copel, pura energia.
Olá, eu sou a doutora Priscila Chinel, biomédica e especialista em rejuvenescimento, gerenciamento do envelhecimento e harmonização facial. Atendo em Palmeira, na Clínica Renove, toda terça e quinta-feira. E quero te fazer um convite especial. Se você deseja elevar sua autoestima, resgatar sua confiança, se olhar no espelho e amar o que vê, cuidar mais de você ou suavizar as marcas do tempo, realizo procedimentos como bioestimuladores de colágeno, a toxina botulínica, preenchimentos facial e labial, atuo na estética regenerativa, além de realizar tratamentos para o melasma, cicatrizes de acne e entre outras disfunções estéticas. Mas lembre-se, procedimentos estéticos vão muito além de embelezamento, são tratamentos que precisam ser personalizados para atender às suas necessidades reais e expectativas, garantindo resultados naturais e harmônicos. Agende sua consulta e descubra como podemos realçar sua beleza de forma autêntica. Entre em contato pelo telefone 99833-2480. Será um prazer cuidar de você.
O Grupo Correia e Moraes Saúde agora tem uma novidade para vocês. Exames de tomografia e raio-x em nossa cidade para facilitar a sua vida, trazendo muito mais conforto e agilidade em seus diagnósticos. Aqui, priorizamos a sua saúde e bem-estar com o mesmo cuidado e qualidade presentes há 48 anos. Além disso, oferecemos horários flexíveis para a realização dos exames, pensando na sua comodidade. Agende seu exame no horário que melhor se encaixa na sua rotina e evite longas esperas. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 3252-6094.
Ipiranga FM.
Retornamos! Eu sou a Joselba Aze e você está acompanhando aqui pela 91.7, juntos na melhor sintonia, o programa Bem Me Quer, em sintonia com a sua saúde, com o seu bem-estar, e hoje estamos abordando todo o aspecto social, já que celebramos essa data importantíssima, data de 77 anos da nossa querida, da nossa amada Ipiranga FM. E hoje nós trouxemos para vocês aqui, né, todo esse estudo maravilhoso feito pela professora de história Andresa Brustolin Zenf, que fez um TCC sobre toda a história da Rádio Ipiranga e que nós temos em posse aqui da nossa rádio, né? E hoje, então, estou compartilhando com vocês todo esse trabalho, né? E vamos ver se nós conseguimos deixar este áudio gravado para acesso no site da rádio, né? Vamos falar com o diretor aí para colocar para que todos tenham acesso a essa história maravilhosa. E aqui eu recebi uma mensagem do Panto perguntando, né? Porque Dona Tereza, mãe do Panto, ela trabalhou aqui na rádio. Panto, não tem especificamente a função, mas pelo que a minha mãe falava, elas desempenhavam quase tudo, né? Elas cuidavam do som, da técnica, da discoteca, da locução, né? Elas faziam um pouquinho de cada coisa. Então, eu acredito que ela fazia essas funções também, né? Então, em 1960, quando o pároco local, o padre Pedro Ferreira, entrou em contato com os proprietários da época sobre a concessão da Rádio Ipiranga Limitada, as famílias Shed e Malucelli, e com êxito ele conseguiu que a rádio fosse doada para a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, Mitra de Curitiba. E após a doação, foi realizada uma campanha para arrecadar doações, tendo em vista a instalação de novos equipamentos, porque os antigos já estavam sucateados. E assim a emissora voltou a funcionar. Dirceu Fritz foi um dos primeiros diretores da Rádio Ipiranga após esta transferência da mesma para a paróquia de Palmeira e permaneceu na emissora por muito tempo. Em 1976, a portaria número 11.181, de 16 de julho de 76, homologou a transferência de local do estúdio da rádio, passando para a Rua Conceição, número 42. Quem lembra, era ali praticamente em frente ao Correio, né? Então, ficava mais ou menos por ali. E o quadro diretivo passou a ser composto, tendo como diretor-presidente o padre Geraldo Augusto de Oliveira, Oscar Teixeira de Oliveira como vice, Dirceu Fritz e Agostinho Kshiv como assistentes. Antes dessa mudança, porém, para o novo endereço, ficou funcionando cerca de 6 meses numa sala aqui da Igreja Matriz, lado oposto aos sinos no altar de cima. Em 1979, a rádio foi transferida para a Rua Conceição 42, onde ficou em funcionamento até o dia 24 de dezembro de 1985. Ela ficava ali próximo, né, ao consultório do Dr. Odilon, para baixo um pouquinho, né, ali nas dependências agora, acho que das lojas Stelle, ali é algo assim, né? Praticamente em frente ao Correio. Na década de 80, a Rádio Ipiranga passou a ser dirigida pelo padre Ângelo Carlesso Primo, que muitos de vocês devem lembrar, né? Euclides Alves de Paula Filho, como vice-diretor, que já esteve aqui conosco falando sobre a rádio, sobre a importância desse veículo de comunicação. E também José Maria Camargo e também Aleixo Caras como diretores assistentes. Durante o funcionamento da Rádio Ipiranga, essa contou com apenas 2 transmissores, um quando foi inaugurada em 48 e o segundo comprado em 85, marca Bandeirantes com potência autorizada de 1000 watts. Em 24 de dezembro de 85, o estúdio foi novamente transferido e desta vez para a Praça Marechal Floriano Peixoto, número 108, onde permanece até hoje, e voltou a entrar no ar às 23 horas desse mesmo dia. Com a passagem da Rádio Ipiranga para a igreja, percebem-se constantes mudanças em direção devido à transferência dos nossos párocos, né? Então, muitos já passaram por aqui pela nossa rádio, né? E continuam ainda passando, trazendo aí muita mudança também para a rádio. nós já tivemos aqui vários funcionários muito importantes, né, que vocês devem lembrar, muitas pessoas que passaram aqui pela rádio, como o falecido Mário Ribeiro, o falecido seu Ari, que trabalhava na portaria, que vocês vão lembrar bem. Aí nós tivemos os nossos locutores aqui da rádio, né? O Adelar Maio, o Juarez Bornancin, o Carlinhos Maravilha, que o pessoal chamava Carlinhos Maravilha. Tivemos o outro Edson, que também cuidava do som. O Arnoldo Monteiro, o Assir Moscaleschi, né? A Márcia, a Adriana, enfim, né? Eu corro risco até de esquecer alguém se eu começar a falar de todos, né? Mas essas pessoas aí foram importantíssimas porque eles ficaram anos e anos aqui na Rádio Ipiranga. Nesse documento que eu tenho aqui, eu tenho até na foto, né? Várias pessoas, o seu Euclides, o padre Aurélio Fallers, né? E outros aqui, outras pessoas que participavam, então, da Rádio Ipiranga, né? Como Juarez Francisco Bornancin, Carlos Roberto Delfrate, Edson Bá, Ivonei Santos, falecido, né, em memória, Assir Moscaleschi, Mário Ribeiro, também já falecido, Edson Antônio Ealte, Padre Aurélio Farlers, Arnoldo Monteiro Bá, Andréia Schempski, Eva Padilha da Silva, Adelar Maier Filho, Luciano Maier, que cuidava lá em cima da torre, né, lá na Vila Maier, Euclides Alves de Paula Filho, Luiz Alberto Zanetti, Jairo Liberto, Cláudio Murilo Macedo, Jacó Arinaldo Fritz. Então, a Rádio Ipiranga passou por muito tempo aí, né, sendo AM, mas depois de um certo tempo, o que aconteceu? A data era 7 de novembro de 2016, quando a então presidente da República, ou então presidente Michel Temer, ele assinou um documento lá no Palácio do Planalto, em termo aditivo, que autorizava a migração de 240 rádios AM para a faixa FM. E nessa lista estava a nossa Rádio Ipiranga. Representando a cidade de Palmeira, participaram desta solenidade o padre Osni dos Anjos e o diácono José Casimiro Vansovski, presidente e vice da Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição naquela época. Em outubro de 2016, foi feito, então, um pagamento da outorga pela Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição no valor de R$ 26 mil, e com isso, a compra de equipamentos começou no início de 2017. Depois de comprados os equipamentos e cumpridas as exigências de uma fundação, os equipamentos começaram a chegar e vimos a concretização do sonho. E aí aconteceu que chegou então a nossa FM. O novo estúdio começou a ser reformado em fevereiro e os trabalhos de instalações dos novos equipamentos finalizaram em agosto. Era uma segunda-feira, dia 11 de março de 2019, exatamente às 13 horas e 37 minutos, quando foi desligado o transmissor AM para dar início à instalação ao sistema de transmissão da Rádio Ipiranga FM. Programação do último dia de vida do AM foi ao ar normalmente e finalizou com o programa Mercadão, com a apresentação do locutor da época, o Edson Bá. Alguns ouvintes foram até o transmissor, lá na antena da rádio, para acompanhar a hora em que os equipamentos foram desligados e registrar, através de fotos e vídeos, o fim da rádio AM no município de Palmeira. O retorno ao ar e início da programação em FM aconteceu uma semana depois, ou seja, no próximo sábado. No dia 18 de março, a Rádio Ipiranga completou, então, vários anos aí de FM. E depois de muito trabalho e dedicação da equipe da Rádio Ipiranga, né, no dia 18 de março de 2019, entrou no ar a programação da emissora em frequência modulada, FM. a Rádio FM 91.7, então entrou ao ar não apenas, aliás, naquele dia apenas com músicas, né? E um momento de alegria e de muitas recordações marcou a primeira hora da transmissão ao vivo no estúdio novo da Ipiranga. Quase a totalidade dos funcionários e da diretoria da Fundação Nossa Senhora Imaculada Conceição esteve presente para o ato de inauguração da FM, que contou com a bênção do presidente da rádio naquele instante, que era o padre Joaquim Naves. Em um mundo onde a tecnologia avança, né, a passos largos, e os meios de comunicação se diversificam a cada dia, a rádio se mantém firme como uma das formas mais tradicionais e influentes de comunicação. E, no momento, quem trabalha aqui na rádio, quem faz parte de todo esse trabalho, né, nós temos aqui diariamente todo esse pessoal que trabalha aqui, né? O Giovanni, o Nando, a Bruna, o Edenilson, o Edson Ealte, o Rinaldo, a Vitória Cristina, a Cristina, o Luiz Kuznick, que é o nosso diretor, o Marlon, eu, né? O Floriano, a Márcia Vansovski, a dona Terezinha Casturina, que é a nossa funcionária aqui, que cuida para ficar tudo em ordem, o senhor João Franco, o doutor Fábio, a doutora Telismara, o Cleiton, que fazem parte da diretoria da rádio, e também o Gilmar Antônio, né, que faz o programa da tarde. Então, todo esse pessoal está aqui diariamente na 91.7. Mas o que mantém a rádio viva e pulsante em meios a tantas opções de entretenimento e informação? A resposta é simples, bem simples: os ouvintes, que são vocês, queridos ouvintes. Essa fidelidade à nossa FM é construída com base na confiança, na qualidade do conteúdo e na identificação com a proposta da emissora. Desse modo, vocês, queridos ouvintes fiéis, não apenas consomem o conteúdo, mas também o defendem, recomendam, promovem, tornando-se verdadeiros embaixadores da 91.7 Ipiranga FM de Palmeira. Com certeza, vocês fazem a Rádio Ipiranga de A Palmeira acontecer. Ela só existe, ela só está aqui, pulsante todos os dias, desde as primeiras horas do dia até o final do dia, por vocês e para vocês, queridos ouvintes. Então hoje, a 91.7, através de todos os seus funcionários e diretoria, divide com vocês essa alegria, essa data importantíssima da nossa história. Gostaria de comemorar com todos vocês, gostaríamos de estar todos reunidos, mas pela mágica que acontece pelas ondas da rádio, nós estamos todos os dias reunidos, fazendo pulsar o coração da 91.7. Queridos ouvintes, nosso programa já está indo para o finalzinho, mas nós queremos agradecer a vocês de todo o coração por estarem aí do outro ladinho, fazendo com que aconteça a nossa 91.7. As mensagens que eu recebo agora: a dona Nereida dando os parabéns para a Rádio Ipiranga, parabéns para todos os apresentadores que fazem a diferença em nossa vida. Obrigada, dona Nereida, agradeço em nome de todos. Também quem manda mensagem aqui é a Marlinei Alves. A Marlinei Alves manda aqui que parabéns à nossa querida Rádio Ipiranga. Obrigada, Marlinei. A Ivete também, boa tarde, amiga querida. História linda tem nossa Rádio Ipiranga. Parabéns para a rádio, parabéns pelo teu programa, que a gente aprende de tudo. Muito obrigada mesmo, de coração. Amo quando chega esse horário para ouvir. Que bom, eu fico muito feliz, Ivete, que maravilha. Dona Lina colocou aqui, lembrar isso aí é muito bom. A minha mãe falava sempre, ela era empregada do seu Emílio Malucelli. Olha que bom, né? Aqui quem é Patrícia Bassani também colocou linda história da rádio, né? Temos outros comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir todos. Todas as mensagens, quem mais que está mandando aqui? O Rodrigo de Curitiba também mandou aqui uma mensagem muito legal para nós, né? Obrigada, Rodrigo, que você está aí, né? Ele colocou aqui: vocês devem saber o quanto eu sou apaixonado pela Rádio Ipiranga. Estou adorando ouvir sobre toda essa história da rádio no programa Bem Me Quero. Aí ele pediu assim, como faz para ter acesso, né, para ouvir novamente, e nós vamos providenciar, Rodrigo, né, nós vamos falar com o nosso diretor para colocar o áudio no site da rádio, e assim que ele estiver disponível, então vocês já podem ter acesso a esse conteúdo todo. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação, né, ele colocou ainda, caramba, que bacana, né, é sensacional, que bom, Rodrigo, eu fico muito feliz também, por você, né, partilhar com a gente, por você estar aí com a gente. Doraci, quem mais? Nossa, muita gente, Roseli, nossa, tem muita gente mandando mensagem aqui, parabéns Rádio Ipiranga de Palmeira, diretores, funcionários, a todos que estão à frente dos programas tão especiais. Obrigada, querida, deixa eu ver se eu consigo abrir, quem? Emari Meira, que mandou... Oi, Emari, querida, que bom que você está aí. Reinaldo também, não estou vencendo aqui, abrir todas as mensagens. Reinaldo também, parabéns, Deus abençoe. Amém, querido. Que Deus abençoe todos vocês, né, que fazem o nosso programa acontecer todos os dias. Se não fossem vocês, não haveria, né? A Roseli também mandou aqui, ele é a última, Nando, prometo. Boa tarde, querida Joselba, nosso querido aniversariante Nando e ouvintes. Estou amando ouvir as histórias de pessoas tão especiais que fizeram parte desses 77 anos da nossa tão amada Rádio Ipiranga. Inclusive a sua querida mamãe. Parabéns a todos os funcionários que com carinho e muito respeito nos repassam as informações. Abraços quentinhos. Abraços para você também, minha querida. Muito obrigada. Delmir, muito obrigada. Quem mais aqui? Alba Regina também, mandando os parabéns. Obrigada, Alba. E eu vou ter que encerrar, né, gente? Porque o meu horário já estourou aqui. Dona Rosicléia também mandando os parabéns. Amém, Dona Rosicléia. Gente, eu preciso encerrar, né? Se eu pudesse, ficava a tarde toda conversando com vocês, mas não dá. Vocês continuam agora na melhor companhia, na companhia do aniversariante do dia. Hoje ele tem que fazer uma programação muito especial, né? Muito especial mesmo. Então, fica com vocês aí o aniversariante do dia, o Nando, né, que faz aniversário com a rádio. Olha que privilégio. Um grande beijo no seu coração, um forte abraço e amanhã eu retorno 12 horas e 45 minutos com mais um Bem Me Quero.
Juntos na melhor sintonia, Ipiranga 91.7. 91.7.
Mais um dia, que satisfação. Vou correndo em busca do futuro. Trabalhando, essa é minha sim.